área de transferência da Gigahertz. Esse é o 428º episódio do podcast, patrocinado pela Firmou Consultoria e apoiado, como sempre, pelos nossos queridíssimos mais detensos em gigahertz.fm/apoio, que, dentre as vantagens, tem acesso à edição sem edição, que assim que a gente termina de gravar o episódio, já recebe o episódio sem edição, sem cortes, com 20 minutos de papo que teve antes aqui, com todo o papo que acontece depois, quando tem bonus, quando não tem também, sempre tem uma hora de episódio a mais pra quem curte muito. E obrigado pra quem apoia. Eu sou o Marcos Mendes e tenho, claro, assim como outra semana por aqui, o Rambi e o Coca. Tudo bem com vocês?
Excelente.
Boa. A gente esqueceu, eu esqueci de colocar na pauta, a culpa é minha, não é de ninguém mais. De colocar na pauta da semana passada o quê? Que a palestra do Rambo já está no ar. Aquela que ele foi lá no Japão, viajou no tempo, voltou, semana passada já estava no ar. Eles publicaram em tempo recorde e passou batido por mim. Quer falar sobre a palestra agora que ela já está no ar, Rambo?
Passou batido para divulgar aqui, né? Porque você já tinha visto, já tinha mandado. Sim. Mas sim, está no ar e é uma introdução à pesquisa de segurança. É para desenvolvedores e desenvolvedoras iOS principalmente. Mas quem tiver curiosidade de ter um gostinho ali de como é e quiser ver se eu me saí bem ou não na apresentação, dá uma olhadinha lá. E por enquanto tenho recebido bons feedbacks, o pessoal tem curtido e fico feliz. E já vi bastante gente comentando que começou a dar uma estudada, começou a fuçar nas coisas e tá pensando em fazer os seus primeiros bug reports de segurança. Então fiquei muito feliz. A ideia era pelo menos convencer uma pessoa. Acho que eu já convenci pelo menos duas. Então já tô no lucro.
Excelente. É, você dá o caminho das pedras desde o começo. Qual programa que baixa pra você poder abrir o código e fuçar no código, né? Os primeiros passos. E teve o lance que você falou algumas semanas antes, quando tava preparando a palestra, que era sobre o uso de, sei lá, IA pra fazer algumas das imagens da palestra, né? E como você colocando ali meio pulverizado ao longo da palestra uma outra imagenzinha, a do Tim Cook, que o pessoal deu risada, né? O pessoal ficou... E vale a pena ver, o link vai estar aqui na descrição. Agora, comprovando o que você próprio falou... Né? Outra coisa que inspira as pessoas, né? Você publicar no seu blog uma vez a cada ano, culpa da Apple, né? Que demora pra corrigir os bugs. A cada ano, um ano e meio, um bug novo que ela corrigiu, e foi o caso na última semana, né?
Foi, a Apple corrigiu um bug que eu havia reportado, e não é só culpa da Apple não postar no blog, né? Também não vou terceirizar a preguiça aqui, mas... Às vezes também tem algumas vulnerabilidades que são corrigidas, mas o vetor que levou aquela vulnerabilidade às vezes pode levar à descoberta de outras, então eu prefiro dar uma segurada para não dar ideias para pessoas com más intenções e também para não dar ideias para pessoas com boas intenções que vão pegar o bounty no meu lugar, né? Aí eu vou lá e dou uma palestra ensinando, né? Mas enfim, outro cenário. É, então eu postei lá no meu blog e era um probleminha bem, bem chatinho, pra dizer o mínimo, que basicamente, e o título do blog, que não é clickbait, embora é óbvio que a intenção seja chamar a atenção e a pessoa clicar, né? Mas de fato é bricar o iPhone com uma linha de código. Bricar soft brick, né? Você consegue restaurar ele depois, não vira um tijolo irrecuperável, mas é um perrengue bem grande e eu mostro lá como é que funciona e foi bem interessante porque realmente foi um vetor de vulnerabilidade que eu não imaginava que poderia ser e não é muito tradicional, digamos assim. Teve bastante gente de segurança mesmo que veio comentar, poxa, que ideia diferente, parabéns. E o resultado foi esse, então era um widgetzinho safado que fazia o seu iPhone entrar num loop infinito de reiniciar e só restaurando, basicamente. E aí, no artigo eu detalho tudo.
E tá bem explicadinho, até eu entendi. Então vale a pena dar uma espiadinha, porque tem qualquer nível de curiosidade a respeito disso. E um follow-up, que é um dos próprios amigos da DT. Por quê? Porque pintou no último Olá Mundo, como você tinha prometido, uma discussão que eu achei interessantíssima também, do seu uso do Codex CLI da OpenAI, linha de comando, para poder usar o ChatGPT para fazer vibe coding e outros propósitos. Você usou para vibe coding, você comentou semana passada Aqui entrou na parte mais técnica, teve o lance do bug do pato, né, que você pediu ao vivo ali pro boom dar uma espiadinha.
Sim, então quem quiser basicamente a continuação daquele papo que a gente teve no último episódio, no episódio do Olá Mundo, falei em mais detalhes e inclusive surgiu um desafio ali que vamos fazer entre eu e o Boom pra pegar e fazer uma versão de iOS do joguinho da Cross Otter, e aí o Boom vai fazer manualmente e eu vou fazer usando o Codex e a gente vai comparar a qualidade do resultado, o código, quanto tempo levou e vamos ver se dá pra usar na prática ou não. Acho que vai ser interessante. Isso vai ser daí no próximo episódio do Olá Mundo, mas no episódio mais recente tem todo esse papo detalhado de como foi com essa questão do bug do DuckDuckGo também.
Muito bom, vale a pena escutar. Se vocês nunca ouviram o Olá Mundo, ótimo ponto de partida. Tô gostando cada vez mais. Acho que eu tô entendendo cada vez mais. Aí me faz gostar cada vez mais do podcast também.
Boa.
Você testou alguma coisa sobre Codex CLI ou Vibe Coding na última semana, Coca?
Não, não.
Então vamos seguir em frente. Sobre o Stage Manager do Mac, que a gente comentou aqui no episódio, é um dos temas recorrentes aqui de tempos em tempos, né? O Felipe Ribeiro falou o seguinte, que o Stage Manager clicou pra ele depois que ele começou a tratar os stages como subespaços no Mac. Por exemplo, ele fala, eu tenho um space só pra faculdade e geralmente um stage dentro do space para cada disciplina. E aí, dentro de cada um desses stages, uma nota do Notes fica na direita, ocupando um quinto ali horizontal da tela, e no resto da tela, uma janela do Preview com slides da aula, uma janela do Safari, do Xcode, do Obsidian, tudo ocupando esse outro quatro quintos da tela atrás um do outro, né? Aí ele fala, assim eu mantenho os microcontextos contidos ali e as janelas sempre na mesma posição, sem precisar de 50 spaces diferentes. Pra quem achou muito complicado isso, se eu tivesse só lido, eu também teria achado. Mas ele mandou a foto. E a foto vai estar aqui na descrição pra quem quiser dar uma espiadinha. E ele falou que hoje em dia fica assim, ligado 24/7 esse esquema dele. Com essa organização interessante, mas me dá faniquito. É um pouquinho mais engessado, sabe? O jeito de mexer. Não sei se funcionaria pra mim, não.
E ainda tem a animação.
É. Mas interessante, pra quem também tem outros usos, conte pra gente, porque como nós três concluímos que não era pra gente, não ficou muito útil o segmento, né? Então se você, assim como foi no caso dele, tem algum tipo de uso específico, manda, porque acho que pode ajudar mais gente a ver se assim encaixa no dia a dia, encaixa na cuca, né?
Sobre o papo de mouse, né? Corre aqui esse assunto no ADT. O Thiago Alves disse que também é da escola de mouse sempre. Acha que pra 99% das coisas, ele é mais rápido com o mouse, tanto que ele trabalha com o notebook da empresa, da Windows, ele utilizou a vida toda, só que agora ele foi pro Mac e passou a pesquisar sobre o Magic Mouse. E ele raramente vê alguém falando algo minimamente bom, a não ser sobre o design. Ele questiona se é tão ruim assim e queria saber a nossa opinião, já que não é nada barato. Eu já saio da frente e digo que eu sou fã do Magic Mouse, né? Gosto, uso, mas reconheço que a ergonomia dele, o design é bonito, mas a ergonomia dele já joga tudo abaixo. Vai ter problemas aí por esforço repetitivo, grande parte das pessoas. Ele é ruim de pegar, não tem ergonomia, mas me ganha porque você tem quase uma palma de botões, né? Você tem um trackpad, né? Você tem gestos, isso, né? Você poder fazer um clique silencioso, né? Essas coisinhas, pra mim, me pegam, por isso fico com o Magic Mouse.
Eu acho que o Magic Mouse é o Nickelback dos periféricos, porque tem um meme nos Estados Unidos, todo mundo odeia Nickelback, mas não é por nenhum motivo, é só porque é meme e todo mundo odeia porque odeia e todo mundo odeia, então todo mundo odeia. E o Magic Mouse é meio que assim, tipo, tá na moda desde sempre falar que o Magic Mouse é ruim, então todo mundo fala que o Magic Mouse é ruim porque é o padrão falar que é ruim. Eu tô no time Coca, eu só não uso o Magic Mouse por conta da ergonomia, porque eu realmente não posso usar não posso usar nenhum mouse, mas o Magic Mouse é o pior de todos, porque a ergonomia realmente é ruim. Agora, pra quem não tem nenhum problema de esforço repetitivo, de tendão, de nada, e usa moderadamente, né, não fica 20 horas por dia usando mouse, é ok, o design é bacana, o pessoal adora falar do negócio de carregar de cabeça pra baixo, não faz a menor diferença carregar de cabeça pra baixo, que você carrega uma vez a cada 5 meses e carrega por 10 minutos e já consegue usar por mais 2 meses, eu acho. É, então, isso não é um problema. Eu acho que vale a pena se você não tiver problema com a questão da ergonomia, aí vai de você, do seu corpo, se o seu braço suporta usar um mouse que não é muito ergonômico, né? Eu tô vendo que, de repente, a Apple tinha que fazer com o mouse o que ela fez com os AirPods, que é, tiramos uma média das orelhas de não sei quantos milhões de pessoas e fizemos o formato. Então vai ser tipo um blob, assim, todo disforme, mas é um negócio que encaixa bonitinho na mão de todo mundo, ou da maioria das pessoas, pelo menos, e tem gestos e tudo mais. Daí vai ser horroroso, mas pelo menos vai ser ergonômico.
Eu acho que o Gurman tinha comentado que tinha algo exatamente assim acontecendo justamente com a próxima versão do mouse, mas eu não lembro muito dos detalhes. Quando eu usei na agência, quando trabalhava em agência, eu usava o Magic Mouse, eu nunca tive problema de dor na mão por falta de ergonomia, eu achava legal fazer os gestos todos, controlar ele direto como se fosse um trackpad light, tudo ok. Aí eu experimentei o Logitech MX Master, e aí retroativamente você vê como ele acaba sendo pior, né? Ele e o Felipe Espósito, que tá de casa nova, pra quem não acompanhou a última fonte, escuta que a gente explorou bastante a mudança de vida dele. Parabéns
casa
oficialmente
online,
aqui,
né?
No YouTube também.
Ele não comprou uma casa nova ou mudou de casa.
É, tá, ok, né? É uma casa profissional nova. É, ele também usa, falou que usa o MX Master quando o mouse dele tá de ponta cabeça, carregando. O Edgar Contente falou que o MX Master é tudo de bom, não tem comparação. E é assim, o MX Master é um upgrade em relação ao mouse da Apple. Também acho que é negócio de carregar de ponta cabeça.
Mas tem que usar o dongle dele, porque o Bluetooth é horrível.
Cara, eu uso no Bluetooth e nunca tive problema. Eu devo ser o Edge Case que finalmente uma
que
coisa
bom,
pra mim é bug pra todo mundo, então pra mim tá certo, né? Eu sou a exceção que prova a regra. Não sei. Ele vem com dogglezinho já, porque é isso. Ele era tão pouco confiável, o Bluetooth, que ele já vinha com dois e desistiram. Mas pra mim funciona ok, mas eu não tenho reclamações pra fazer sobre o Magic Mouse. É só que há opções melhores, não que ele seja ruim. Mas acho que vai muito de cada um. Pode ser que você use por uma semana e fale, cara, meu pulso, o que vocês estão fazendo? Você tá louco? Pode ser, depende muito de como você vai. Eu não segurava, eu não colocava a mão, né, inteira por cima do mouse, como se fosse um salmão por cima do arroz ali no sushi. Ela ficava mais arqueada, né, justamente pra poder fazer os gestos, né, a mão ficava um coquinho assim na mão. Pra mim funcionava.
Você tava segurando errado.
Pode ser. Mas há opções melhores. Eu, se fosse investir no mouse, sem pensar, eu compraria o MX Master da Logitech, assim como se o meu quebrar amanhã, eu compro outro amanhã, pra ter o mais rápido possível. Sem ele, o Mac tá quebrado, sabe?
É mais barato até, né, que o Magic Mouse.
Provavelmente.
Eu acho que sim.
Preços.
Agora, você falou de Edge Case, eu lembrei de um caso que eu queria ter comentado com você antes e eu esqueci e vai agora aqui no ar mesmo. Eu vi uma reportagem de uma senhorinha de 106 anos de idade lá dos Estados Unidos que sempre tem problema quando ela vai viajar de avião, que o pessoal não consegue botar a idade dela no sistema lá, dá erro e o pessoal do TSA não acredita que ela tem 106 anos. E aí eu lembrei de você, que eu pensei, nossa, essa senhora é literalmente o Edge Case humano, né? Porque por conta da idade tá tendo problemas.
Não.
Mas é bizarro, a senhorinha de 106 anos, perfeitamente lúcida, de pé, não diz que tem 106 anos. Então é por isso que o pessoal não acredita, né?
Pode ser. Que doideira. Nossa. Esperamos que todos aqui tenhamos que conviver com esse desafio quando chegar lá. Agora, sobre aquele papo de quando arranha um device nosso, a gente liga, se não liga, como é que tá a situação de cada um. A Prima Ansur falou o seguinte: tô com o Apple Watch 5 dourado com a parte de trás quebrada porque caiu. Ela falou que funciona, mas não dá pra ir pra praia com ele, por exemplo. Aí ela comprou um Apple Watch 6, normal, mas a tela arranhou. Aí falou, tenho que abstrair mesmo. Eu acho que é a melhor solução também.
Eu não compro, né, momento babaca, talvez, classe média sofre, mas eu não posso comprar Apple Watch normal. Tem que ser alguma versão que tenha tela de safira, porque senão, uma semana a tela tá toda arranhada. E a tela de safira do Apple Watch é boa, porque o meu Apple Watch atual, eu já dei cada porrada dele na parede, no muro, às vezes passeando com o cachorro, daí ele vê um negócio, dá uma puxadinha ali, o abraço vai, pá, o AirPod no muro, na parede. Não arranhou até agora, não quebrou nada, então pra quem tem umas situações em que o AirPod raspa na parede, é melhor comprar a versão com tela de safira.
Pra mim é a mesma coisa pelo mesmo motivo. Eu nunca comprei a versão de alumínio, por isso que eu sei que eu ia bater em algum lugar. O próprio com safira, você bate e fala, nossa, agora trincou. Nada. Nunca.
Já aconteceu de eu bater, tipo, no muro, assim, ficar um arranhão branco da tinta do muro.
Uhum.
Aí, mas daí eu chego em casa, passo um paninho, era só transferir a tinta pra tela, mas não arranhou.
É, eu já arranhei a carcaça, porque é diferente, né? Mas o display mesmo, nunca cheguei a arranhar. E sabe qual é o problema? Isso dá confiança pra gente. Então, se agora eu comprasse um de alumínio, ia ser pior ainda. Eu ia arriscar mais rápido ainda. Porque eu tenho um certo conforto de bater, né?
Teve alguma geração que eu peguei, acho que foi no 6, inclusive, que eu peguei o comum, sem ser de tela de safira. E em poucos meses, tinha um arranhão enorme na tela. Daqueles que você vê. Não tem como não ver. Então, depois disso, eu percebi... É... Não adianta, tem que ser com a tela de safira mesmo.
É, quando você não se importa... É que, sim, tem um arranhão que você não se importa, mas quando pode destruir a tela, uma batida, ela trinca inteirinha, aí não tem o que fazer, aí talvez valha pra quem conseguir esperar o suficiente pra comprar um que seja com a tela de safira ali, que é bem mais caro, sei, mas eu recomendaria.
E sobre o cleanup buddy do Humble, o Dante Sully comprou seu primeiro MacBook Air no novembro passado, e desde então ele sempre limpa o teclado antes de fechar. Todo dia. Com isso, quase nunca ele precisa limpar a tela. E o Cleanup Buddy foi uma descoberta incrível, pois mesmo limpando o teclado na tela bloqueada, para diminuir a chance de ativar algum comando, ao limpar sempre mudava a configuração de teclado. De curiosidade, né, ele usa um paninho preto da Apple, que vinha antigamente com os MacBooks. Ele abriu o último estoque, né, de paninhos ano passado.
Boa.
Esse é daquele papo de que se o teclado tá sujo, no laptop você fecha, se tiver uma pressãozinha que faça a tela encostar no teclado, transfere pra tela a sujeira, se fica aqueles blobs de gordura do dedo quadradinhos na tela, né? Então é um jeito. Todo dia é obstinação, hein?
Tem uma coisa que pode acontecer usando o Cleanup Buddy que eu descobri, mas eu acho que não acontece com muita gente, porque ninguém reportou até hoje. Mas existe a possibilidade de você causar um cisdiagnose com o Cleanup Buddy. Porque, se eu não me engano, o atalho de teclado do cisdiagnose é Command, Option, Control, Shift, ponto. É basicamente todas as teclas modificadoras e ponto. E aí, às vezes, se eu tô muito empolgado limpando o teclado, já aconteceu de dar, porque esse aí eu dei uma olhada, eu acho que eu não tenho como bloquear isso usando o Cleanup Buddy. Então, paciência, mas não causa nenhum prejuízo, é só, enfim, só vai salvar um arquivinho ali temporário. Mas se alguém estiver limpando com o Cleanup Buddy e a tela der uma piscadinha e aparecer depois um arquivo .tar.gz ali numa pasta temporária, é isso, não se preocupe.
Não é malware.
É.
Mas pra isso teria que limpar com as duas mãos, né?
É, isso que eu fiquei olhando.
Ah,
só tem o lado esquerdo.
Eu já consegui, assim, aquele movimento circular, né? E aí eu não sei, talvez tenha um delayzinho que se ele sente que apertou ali as teclas em menos de 500 milissegundos uma da outra, não sei. Mas já dei o trigger aqui sem querer já.
Peraí, mas se você limpa o teclado como se estivesse limpando uma travessa, assim, passando rápido de um lado pro outro?
Às vezes sim.
Nossa,
quando
eu
tá
vou
muito
tecla
sujo,
por
sim.
tecla, bonitinho, né? Eu não tenho essa mente. Acho que é pular todas as teclas na minha mão se eu fizesse isso.
Ain't nobody got time for that. Mas é que eu limpo quase todo dia, então...
Ah, tá, né? Ok. Aí vai ganhando aquela confiança de maltratar, né?
É, de vez em quando eu faço essa limpeza minuciosa, com ar comprimido pra tirar farelinhos e coisa, mas o diário é só esse, né, metralhadora.
Tá, nossa, não tem essa coragem não.
Tem que colocar nas instruções do Cleanup Buddy que tem que limpar da direita pra esquerda circularmente.
É. Sabe uma coisa que eu já pensei em fazer? Porque quando você tá limpando, ele tá engolindo o teclado ali, as teclas, né? Então quando você... Ele sabe que teclas estão sendo apertadas quando você tá limpando. Eu já pensei em ter, tipo, um gráfico mostrando quais teclas você limpou mais e menos.
Ah, legal, hein?
Fazer.
Nossa, essa ideia é muito boa. Sabe o que você pode fazer? E fazendo um mapinha de calor.
Então,
aí,
eu pensei em fazer exatamente isso.
É, legal,
só
legal,
tem
legal.
Um problema, tem um problema. Eu teria que mapear o layout de todos os teclados, pelo menos os da Apple, né? E aí isso me desanimou. Então,
tá.
Mas pelo menos poderia ter, tipo, a tecla Command da esquerda você limpa com menos frequência, sei lá, alguma brincadeirinha assim.
Dá uma limpadinha no Option que tá sujo, hein? Você não limpou direito o Option não, hein?
Agora, fazendo tudo ao contrário, pra quem escutou esses últimos 5 minutos falar do que vocês estão falando. Rambo, o que é o Cleanup Buddy?
Ah, sim, é um app que você instala no Mac, abre rapidinho ali e bota pra limpar, e aí ele bloqueia o teclado e o mouse pra você poder limpar sem ativar nada, e depois você segura as duas teclas Command por 3 segundos e ele desbloqueia o teclado e bola pra frente. É isso, bem simples. E é free.
E ele te ofende cada vez que você usa também.
É, ele tem uma pegada meio Carrot Weather que no começo ele te xinga, fala que o seu teclado tá sujo, e aí depois você pode... Ele te dá uma mensagem bonitinha.
Seguindo aqui, chegou um follow bem old do William. Ele falou assim, uns anos atrás, o Marcos reclamou de um excesso de chamadas que caíam depois de 6 segundos. E você sabe que as pessoas escutam com atenção, que eu nem lembrava que eu tinha feito isso. Obrigado, William, por lembrar. Aí ele concluiu, recentemente teve uma matéria do Fantástico que falou das chamadas robocalls e o risco até de atender a tais chamadas. Ele mandou o link que eu vou deixar aqui na descrição. Tem um pouquinho do que a gente comentou aqui algumas vezes, né? Fazer a chamada, se atende, pronto. Deu no sistema que essa é uma linha que tá ativa. Talvez seja você mesmo ou não, não interessa. A linha tá ativa, então essa é tipo prova de vida, né? Só pra garantir que tá lá e sim, seu telefone vai parar em lista, que é vendida. Então quanto mais se atende, mais vão te ligar. Essa é basicamente a ideia. E na matéria fala, né, que a Anatel... reportou que essas chamadas estão aumentando no Brasil. Então, em janeiro e fevereiro, foram 24 bilhões de ligações com B automáticas, dá 23 mil por segundo, e foi aumento de 12% em um ano. E muito desses esquemas de chamada tá ligado a esquema ilegal de venda de dados. Nem poderia fazer chamada para começo de conversa, tem lance de esconder o número chamador, sei lá como é que chama o termo em português. Obrigado, William, por ter mandado. Eu vou deixar aqui na descrição.
Eu adoro o algoritmo do YouTube porque o Fantástico fez alguma matéria sobre alguma coisa a ver com golpes digitais, alguma coisa assim, há meses atrás. E por um acaso apareceu e eu assisti. E aí agora, toda vez que o Fantástico faz alguma matéria, ou alguma matéria, se alguma matéria na Globo, no G1, sei lá, algum vídeo no YouTube, dentro dessa categoria, aparece nos meus vídeos recomendados. E geralmente é algo que me interessa, e essa foi uma que eu assisti também. E eu já sabia disso, né, que eles usam essas ligações, mas foi interessante ver ali a investigação que eles fizeram de
maneira,
como funciona de fato a coisa. Achei bem interessante.
Isso de ligação tem tanta camada, porque quando a gente fala lá com um atendente, não foi o atendente que te ligou. Peraí, eu vou ligar pra pessoa aqui. É um sistema que liga e tem vários tipos de sistema, mas ele liga e, sei lá, tem 5 pessoas pra atender. E aí ele sabe que a média é de 50% de ligações atendidas. Então, peraí, eu tenho 5 pessoas pra disponíveis, ele liga pra 10. E aí encaminha. Se naquele caso ali 6 pessoas atenderem, uma vai cair. Então, a orientação da empresa é... O tempo que é importante é que é do nada, a minha empresa, os meus funcionários, eu que tô pagando. Então é o... Entra naquela categoria que não tem como ter perdão, assim. Não tem como levar na boa fé, não tem como aliviar pra... Né, se tem uma coisinha, né, é a galera de ligação. Mas, por outro lado, se tem... Se faz, é porque funciona. Se não funcionasse, a galera não estaria gastando dinheiro com isso.
Eu acho que tem que acontecer uma mudança social, cultural e envolve tecnologia também. Que assim, eu já falei aqui, eu não atendo ligação. Ponto. Se não for do meu pai, do meu cônjuge ou do meu irmão, sei lá, se o Marcos me ligar, eu não vou atender porque não vai nem tocar o meu iPhone. E... Eu acho que a gente tem que, como sociedade, aprender que o telefone não serve mais pra nada. Ligar não serve mais por quê? Porque você não pode mais atender ligação de número que você não conhece, porque não dá. Porque se você for fazer isso, você não vive. Porque se eu olho no meu iPhone ali, por dia tem umas 50 chamadas ali, porque eu tô com bloquear chamadas de desconhecido, ouvidos, não, tem a opção lá de notificações do telefone, tá desligado. O aplicativo de telefone não pode me dar notificações no iPhone. Mas se eu olho lá, tá lá. E aí tem todo dia 50 ligações. E olha que eu nunca atendo. Ou seja, pela lógica dos robozinhos que ligam pra ver se o número tá ativo, o meu número já deveria ter caído numa lista de, ó, tá inativo, ninguém atende isso aqui nunca, né?
Ou imagina se você atendesse.
Pois é, se atender uma ligação dessas, ferrou, né? Uhum. Então, assim, eu acho que tá na hora porque nessa reportagem teve lá alguém de RH falou, porque se o candidato não atender a nossa ligação, vai perder a vaga. Minha filha, aprende que as pessoas não podem mais viver em função do telefone e manda uma mensagem no WhatsApp, ó, que hora eu posso te ligar, ó, eu vou te ligar desse número aqui daqui 15 minutos. Daí a pessoa já vai e bota na agenda o número. Não dá mais pra achar que alguém vai atender uma ligação fria, porque as pessoas cada vez menos estão podendo atender. Claro que pra mim é conveniente, que já nunca gostei de atender ligação. Então, né, tem a melhor desculpa. Mas eu acho que pra qualquer pessoa, mesmo que seja a pessoa que adora falar no telefone, não tá dando pra ficar atendendo ligação de qualquer número.
Tem esse lado, mas também tem um outro lado. Quando a gente tá falando de empresas, as empresas conseguem pensar em sistemas. Não, peraí, eu tenho um aplicativo, então eu não vou te ligar, eu vou te mandar uma notificação, vou te mandar uma mensagem por dentro do meu aplicativo. Sei lá, aqui eu tenho um aplicativo de compra, um aplicativo de entrega, vai por ali. Agora, pensa em pessoas comuns, né? Imagina um médico, né? Que, ó, vou ter que desmarcar a tua consulta de amanhã. Aconteceu aqui um problema, e aí? Como é que a gente resolve? Ah, sim, pode ser pelo WhatsApp, mas o telefone ele tem uma vantagem que eu consigo falar, ele é síncrono. Cara, eu não vou conseguir te atender amanhã, aconteceu isso, tchau. E o problema está resolvido. Quando você coloca isso, seja por e-mail, né, por uma coisa assíncrona, fica aquela coisa de coloco lá e joguei. Então, existem cenários onde a ligação ela é importante, onde você tem que atender. O problema é que usaram isso. Né? Antigamente, existia um certo zelo para você ligar para celular. Não, peraí. Eu vou ligar para o celular. Não, cara, vai estar ocupado. Porque eu penso assim, é de 8 às 9. É de 8 às 5, né? 8 às 6, a pessoa tá trabalhando. Então não vou ligar, portanto também não me liga. Ali, de 6 até umas 10, 11, a pessoa tá ali no seu lazer, também não vou ligar. E de ali meia-noite até as 8, né? Tô dormindo, então também não vou ligar. Então concordo com essa abordagem, mas contaminou, né? Essas ligações automáticas contaminou esse meio. Seria muito legal eu poder voltar a atender ligações, mas não dá, tem sempre alguém querendo te vender alguma coisa. Não, peraí, não, peraí, não, você não tá precisando disso, não tá precisando daquilo outro. Né? E cá aqui entre nós, vamos combinar. Por mais que a gente brinque, não gosto de ligação, e-mail melhor, essa ligação poderia ser um e-mail. Isso é muito fácil de quebrar, porque basta você se perguntar, que e-mail é melhor do que uma ligação? Não tem. Do que uma conversa. Não tem, uma conversa é muito melhor do que um e-mail. Tanto é que a gente está fazendo aqui uma conversa. Se assim não fosse, esse podcast poderia virar um e-mail. E não é. É uma conversa, mas tem que se dar.
Mas eu já tive ligações telefônicas que poderiam ter sido um e-mail.
Uhum. Quando é para passar uma informação, é uma coisa autocontida, pode ser um e-mail. Aqui está a informação. Plá.
Não precisa. Eu acho que o uso mais prático da ligação foi esse exemplo que o Coca deu. Teve um imprevisto, alguma coisa. Agora, nesse caso do médico, hoje em dia, como que deveria ser o protocolo? Eu sou seu médico, a gente, né, já tem uma relação, então assim, esse aqui é o meu número. Se eu for te ligar, eu vou te ligar desse número. Salva aí nos seus contatos. Aí, beleza, eu vou deixar lá os meus contatos, médico fulano de tal, e esse deveria ser o protocolo. Mas
aqui
não
na
é.
Na escala, Rambo, isso não sei. O protocolo deveria ser o seguinte: escuta.
Mas na escala, doutora, ninguém tá atendendo o telefone porque não dá. Então é isso que eu tô falando. Tem que mudar a cultura. A cultura Sim. tem que ser: se você for me ligar, eu tenho que ter o seu número. Se eu não Sim. tenho o seu número, eu não vou te atender. E isso já é realidade pra muita gente. Não sou só eu que odeio o telefone. Mas assim. Todos os médicos que me atendem, se tiver algum imprevisto, eles me mandam mensagem no WhatsApp. E eu vou ver, dentro de meia hora, provavelmente eu vou ver a mensagem, não sendo no meio da madrugada, né? Então, assim... E eu sempre falo, quando o pessoal fala de negócio de ligação, assim... Tudo bem, eu não trabalho com vendas, sei lá, alguma coisa assim. Eu nunca atendi uma ligação na minha vida de um número desconhecido que foi uma coisa boa pra mim. Nunca. Zero vezes na minha vida. Eu já recebi alguns e-mails que foram úteis pra minha vida, que me acrescentaram e era de desconhecidos. Agora, ligação fria que eu atendi, que eu não sabia de quem era, nunca. Só perrengue, só encheção. Então, né, pro ser humano médio, não vale a pena atender ligação de nenhum número desconhecido, porque a chance de você ou ser meramente ter o seu tempo roubado, ou pior, cair em algum tipo de golpe, é muito grande.
Eu faz um tempão liguei a função de só fazer meu telefone tocar se for alguém que está na minha agenda de contatos. Eu entendo 100% o benefício, sabendo que o meu trabalho não depende disso. A Larissa, por exemplo, não pode, porque ligam do trabalho dela de um telefone aleatório para ela ir lá correndo e resolver
pra
alguma coisa.
Para todo mundo que já está mandando mensagem chamando a gente de elitista e taxista e não sei mais o quê. A gente sabe, que por isso que eu disse, eu não trabalho com vendas, porque tem gente que trabalha, que é vendedor, que tem o número no WhatsApp lá, tem o número na plaquinha, no poste, que as pessoas vão ligar porque querem comprar um negócio. Aí você tem que atender,
só pra
não
deixar,
tem jeito.
Né?
Paciência.
Isso, sim. Eu também, faz mais de um ano, não sei, bastante, desde que saiu, eu acho, eu liguei isso e eu não sei. E às vezes eu falo, nossa, é verdade, né? Faz, tipo, 4 semanas que eu não faço, recebo uma ligação, deixa eu ver. Aí você vê, é só uma chuva de spam, tipo, no último dia, 40. Fala, cara, como é que as pessoas vivem, né, que, sem um negócio desse ativado, mesmo tendo que ser se é por conta de trabalho, cara? E eu sinto muito por vocês, porque imagina você ser interrompido 40 vezes num dia pra nada. E quem tem a educação e quem não consegue não ouvir, escuta, senhor, você gostaria de saber sobre nossa nova oferta do prédio que vai lançar não sei onde? Tá, passa aqui no estande. Sim, tá todo mundo fazendo o trabalho, eu sei, mas pesado.
É, você falou 4 semanas, eu acho que faz uns 4 anos que eu não faço uma ligação telefônica, exceto com familiares por WhatsApp, FaceTime, mas daí não conta.
Bom, agora hoje, ao longo do dia, o Rambo mandou uma das links, né, matérias, que eu chamo de lei de Rambo. Quando parece muito assustador é que não é tão grave assim. Foi um problema envolvendo milhões de aparelhos da Apple. A gente vai falar sobre isso, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Firmou Consultoria, que está mais uma vez patrocinando o ADT e quer falar com você que está enrolando para resolver a sua declaração de imposto de renda, especialmente porque é uma coisa enrolada. Você não sabe por onde começar. Afirmou que é esse perrengue. Quem escuta aqui o ADT já sabe que ela oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira, que é especializada em startups, desenvolvedores, empreendedores, profissionais liberais, pequenas e médias empresas. Mas o que talvez nem todo mundo saiba é que, além de resolver os perrengues da vida PJ de todo mundo, ela também resolve os perrengues da pessoa física. Em caso tipo agora, que o prazo da declaração está bem apertado, ainda mais se for um imposto meio enrolado. Então, para ajudar quem escuta aqui o ADT, afirmou estar fazendo o seguinte: se você tem alguma dúvida, se teu imposto de renda está enrolado, você entra em contato com a Firmou, bate um papo sem compromisso para você ver por conta própria que ela vai conseguir te ajudar. Conversando com eles, é curioso porque eles têm falado sobre muitos dos casos que aparecem lá no dia a dia, né? As pessoas com dúvida, ou pior, né? Não sabe que tem uma coisa... Como é que se declara criptomoeda, por exemplo? Você quer ir preso por causa disso? Não, né? Então faz o seguinte, vai no Facebook, vai no Instagram e procura por arroba... Exagerei, né? Vai no Instagram e procura por arroba Firmou Consultoria, que ela tá pronta para ajudar todo mundo que escuta aqui o ADT sem compromisso. Eles gostam do desafio, falaram, quanto mais enrolado, melhor. Então, mais uma vez, arroba Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. A gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como faz todo dia aqui para a gente. Muito obrigado, Afirmou, pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e por, literalmente, todo o apoio a Gigahertz.
Valeu!
Obrigado, Firmou.
Muito bem, Rambo e Coca, vocês que manjam bastante de segurança, tenho que me preocupar porque milhões de aparelhos da Apple com AirPlay podem ser hackeados via Wi-Fi. E agora?
Só pra começar, esse bug já foi corrigido pela Apple?
Já.
Ah, tá bom, obrigado.
Agora, não adianta a Apple corrigir e ninguém atualizar as coisas, né? Então já começa por aí, né?
Então que bug é esse?
Bom, são vários bugs, na verdade, acho que foram 17 CVEs diferentes, todos eles envolvendo o AirPlay. E aí, né, aquele lance que a gente sempre fala, da lei de Rambo que você falou, é sempre saem essas matérias, né, um bug gravíssimo. Dessa vez, não é exagero, realmente é uma falha muito grave, várias falhas, mas que a gente pode combinar todas elas e todas elas podem ser usadas em combinação por alguém que tem más intenções. E realmente são falhas bem graves e não são aquelas falhas que você precisa ser uma NSO Group da vida para conseguir tirar proveito delas, o que já aumenta também o nível de risco. Isso tudo dito, qual a probabilidade de qualquer pessoa que está ouvindo este episódio, ou nós mesmos aqui, sermos alvo desse tipo de falha? Praticamente zero, porque é o tipo de coisa que quem vai fazer o ataque tem que já estar na mesma rede que o dispositivo afetado. Claro que aí poderia, né? E aí é que entra o lance de talvez teria que ser uma NSO Group da vida, porque daí, não, mas aí eu vou ter uma vulnerabilidade no seu roteador Wi-Fi que eu vou explorar para conseguir entrar na sua rede Wi-Fi, e aí estando na sua rede Wi-Fi, eu, né? São basicamente vulnerabilidades no protocolo do AirPlay, e então afeta todos os dispositivos que têm o AirPlay, e isso inclui os Macs, por exemplo, que tem aquela função de receptor AirPlay ativada. O que aí a Apple já passou um pano para ela mesma e falou, afeta usuários em configurações não padrão do sistema. O que não tá tecnicamente errado, porque essa função do seu Mac, por exemplo, ser um receptor de AirPlay, você tem que ir lá e habilitar, não vem habilitado por padrão. E para habilitar, você tem que autenticar com Touch ID. E a maioria dessas falhas que eles apresentaram ali, se não todas, eu acho, requerem que você não só habilite esse recurso no Mac, como habilite para qualquer dispositivo na mesma rede ter acesso. O que por padrão não é assim. Por padrão é só os seus dispositivos na mesma conta ou usando uma senha. Então,
é só uma quantidade pequena de usuários, só uma porcentagem pequena.
Então vai afunilando, assim. Então basicamente é, quem configurou o dispositivo da forma mais insegura tem uma falha de segurança. Né? Porém, essa falha de segurança não deveria existir, é uma falha grave, porque é aquele tipo de falha que eu falo, que é tipo, você entrou num lugar ali, conectou no Wi-Fi e pum, hackearam o seu Mac, o seu iPhone, qualquer coisa assim. Realmente é esse tipo de falha que permite esse tipo de ataque, que é o pior tipo de ataque que existe, que é o Zero Click Remote Code Execution, que é a execução remota de código arbitrário zero clique. Você não precisa fazer nada, você só precisa estar no ambiente com um dispositivo vulnerável, e a pessoa que quer explorar a vulnerabilidade também, ou ter um dispositivo ali rodando um negócio que vai explorar, e aí você pode sofrer esse ataque que permitiria execução de código arbitrário no seu device, o que quer dizer basicamente pegar informações e fazer o que quiser, basicamente com limitações, principalmente no iOS, né? E no iOS também tem esse recurso de receptor AirPlay, que também tem que ser ativado, não vem ativado por padrão. Então, a realidade é que a maioria das pessoas nunca seria nem uma possibilidade de alvo desse ataque, porque não teria esse recurso ativado, e se tivesse ativado, não estaria ativado da forma mais insegura, que não é a forma padrão de configurar. O que é mais preocupante, na verdade, é que não só essa falha afeta os dispositivos da Apple, Mac, iPhone, etc., que já teve atualização, e não só para as versões mais recentes, teve atualização até do macOS Ventura corrigindo esse bug. Então, se você tá no macOS Ventura porque não quer atualizar ou porque não tem como atualizar, tem atualização do Ventura corrigindo, tem do Sonoma, do Sequoia e de versões antigas do iOS e do iPadOS também. Mas enfim, o pior é, isso também afeta dispositivos AirPlay de terceiros. Que usam o SDK do AirPlay da Apple, que também foi atualizado, porém, O SDK do AirPlay foi atualizado. O fabricante do dispositivo tem que ir lá pegar o SDK atualizado, fazer um build do firmware do device com o SDK do AirPlay atualizado, lançar esse update pro device e os usuários têm que atualizar o firmware do device. Aí eu já fico em dúvida, né? Porque não é algo tão prático e provavelmente deve ter dispositivo vulnerável que não recebe mais atualização, porque já é legacy e não tem atualização. Então aí fica mais complicado. Então para quem tem dispositivo AirPlay de terceiros e que não recebe atualização de firmware, de software, ou não, nem sabe se recebe, dá uma olhada se tem atualização pro seu device, porque, assim, chance de alguém atacar você com isso, mínima. Porém, é um device, geralmente esses devices IoT são menos seguros no geral, então eu me sentiria desconfortável de manter um device assim em casa.
E tem aquela coisa de que depois que um bug é descoberto e divulgado, aumenta muito a quantidade de ataques em cima desse bug. Alguém que vai usar VibeCode em ChatGPT pra tentar achar um jeito de explorar isso, né? É que nem, sei lá, quando aparecem esses vídeos, né? Fiz o Windows 95 aqui conectado à internet. Olha, dá 30 segundos aparece um monte de vírus, de alerta, de não sei o quê, porque a máquina vira um zumbi na hora, né? Porque já não tem mais nenhum tipo de correção de segurança.
O Windows XP já é assim hoje em dia. Então, eu vi um vídeo no YouTube, conectei o Windows XP na internet, olha no que deu. Muito bom. Mas e aí é que entra essa questão do... São alvos específicos, mas não tão específicos quanto um lance de NSO Group, que quando a NSO Group faz um spyware deles lá, é pra atacar uma pessoa específica no mundo inteiro, ou meia dúzia de pessoas. É muito específico. Tanto é que eu já vi várias análises de spyware deles e grande parte do payload lá, do código do spyware, é pra verificar se aquele device é o device que eles querem atacar. Porque eles não querem atacar o device que não é pra atacar, porque senão eles podem estar queimando o Zero Day à toa, né? Uhum. Agora, nesse caso aqui, entra, digamos assim, uma vulnerabilidade de varejo. Que é assim, eu quero roubar os nudes do Coca. Então eu vou ali, vamos ver aqui o menu das coisas que eu posso usar contra ele. Tem essa falha aqui do AirPlay. Será que o Coca tem um iPhone velho lá no Wi-Fi que não foi atualizado? Aí eu vou lá numa Starbucks, espero o Coca entrar pra tomar o café dele e lanço o ataque e instalo um spyware, sei lá. Então, mas assim, ninguém vai usar isso pra roubar seus nudes. A realidade é essa. Se for, vai ser... Você tem que ser um alvo ainda, mas um alvo mais genérico do que alguém que seria alvo de um NSO Group, que seria alguém político, ativista, alguma coisa assim. Então é bem mais preocupante. Nesse caso, os headlines não estão tão absurdos assim, porque de fato... E tem um detalhe também sobre essas vulnerabilidades, que pelo menos algumas delas, elas são que chama de wormable, que é... Um dispositivo infectado pode infectar outros dispositivos. Que é a ideia original do vírus, né?
Uhum.
Que é um computador infecta o outro, assim como os seres humanos infectam os outros, assim como eu estou agora, inclusive, que estou com um vírus. Mas isso é um problema também, porque aí alguém vai lá... alguém sabe que o Rafa mora comigo. Aí o Rafa demora mais pra atualizar o iPhone dele. Aí a pessoa vai lá no trabalho do Rafa, conecta no Wi-Fi do trabalho, infecta o iPhone do Rafa, e quando o Rafa vem pra casa, o iPhone dele infecta qualquer dispositivo meu, e aí, né, digamos que eu fosse o alvo. Então, tem esse aspecto também que torna a coisa mais perigosa. E alguém pode lançar... Em vários lugares públicos, vai lá no Wi-Fi do aeroporto e bota um negócio que fica rodando 24 horas por dia para pegar o máximo de devices possível para criar uma botnet para fazer ataque DDoS. Enfim, tem N possibilidades. Então, agora que isso tá público, embora o pessoal não tenha publicado ainda a prova de conceito deles, justamente para não facilitar demais, né? E eles até demoraram um pouco para publicar a respeito, justamente para dar um tempinho do pessoal atualizar. Então, agora que isso tá público, existe uma chance de começarem a rolar ataques, né? Deve ter, sei lá, hotel que tem AirPlay na TV do quarto do hotel. Assim, cuidado. Né? Eu não sei se nesses casos a TV do quarto está conectada no mesmo Wi-Fi que você se conectaria com o seu device, mas se o seu device não tiver atualizado, você pode chegar lá no quarto do hotel, conectar no Wi-Fi do hotel, a TV está infectada com o negócio e infecta o seu device. Então, existe sim um risco disso se espalhar e ser usado, talvez não como um ataque direto a muitas pessoas, mas como uma coisa mais difusa para ter um vetor de DDoS ou alguma coisa parecida. Minerar Bitcoin, sei lá.
Foi o que eu pensei. Então a lição é, se você tem nudes, não vá na Starbucks. Acho que essa é o que eu tô tomando aqui do exemplo que você deu. Eu achei muito bom o nome, Airborne, que tem a ver com AirPlay, o Airborne é sobre vírus que tá ali no ar, né, infectando, etc. Agora, usando os seus conhecimentos de desenvolvimento de segurança, eu vou te pedir para resolver o problema, porque eu fiquei pensando nisso. Existiria alguma coisa que teria que partir da Apple ou, sei lá, um protocolo padrão da indústria para poder fazer um auto-update em situações assim? Ou isso só abriria um vetor de ataque porque o auto-update poderia distribuir um bug tipo, como é que chama lá? CrowdStrike. Mas como que se você tivesse orçamento infinito, como é que você resolveria isso?
Olha, a Apple não tem orçamento infinito, mas ela tem bastante dinheiro. Se eles já não estão fazendo isso, eu entraria em contato. Ela sabe porque quem usa o AirPlay SDK faz parte do programa MFI. A Apple sabe todo mundo.
Necessariamente, é impossível usar se você não fizer parte.
Existe uma versão open source, mas a versão open source não pode ser usada para fins comerciais. Então é para hobby, né? Então, beleza. O Rambo lá que fez um Raspberry Pi que recebe AirPlay, whatever, né? Aí se vira. Se bem que o pessoal de open source geralmente é rápido em atualizar as coisas.
É mais rápido até.
É. Então, assim, todos os dispositivos que foram colocados à venda no mercado com AirPlay são MFI e a Apple sabe exatamente porque para você lançar um dispositivo, você tem que criar um product plan lá no portal MFI. A minha empresa faz parte do programa MFI, por motivos que eu não preciso falar aqui agora, mas, enfim, eles não mandaram nenhum comunicado, inclusive, que eu achei estranho, que eu fiquei esperando, pô, cadê o e-mail da Apple falando, ô, né, mas de repente eles mandaram só para quem já tem dispositivos no mercado, né, então, se eu fosse a Apple, eu colocaria a galera ali de suporte, de segurança, sei lá, para entrar em contato com todos os fabricantes que eles sabem que tem, ó, vocês vão atualizar? Não, por que não? O que que tá faltando? Falta engenheiro? Falta dinheiro? Não, manda aqui, ó, eu te disponibilizo aqui um engenheiro da Apple para ajudar você a atualizar o firmware e a gente vai mandar uma notificação para todo mundo que usa o seu produto para atualizar. Eu seria mais proativo em se tratando disso se eu fosse a Apple. É, talvez eles estejam fazendo isso e a gente não sabe ainda porque é muito recente. Mais fundacional, o que tem que ser feito já está sendo feito, só que demora muito, que é ir migrando essas coisas para linguagens de programação que impedem esse tipo de vulnerabilidade de acontecer, ou pelo menos tornam muito mais difícil, e se acontecer, tornam muito mais difícil de ser explorado. Porque essas coisas são feitas em C, e aí buffer overflow, tem N coisas, aí os sistemas têm proteções contra isso, mas por conta da natureza de como a linguagem é feita, esse tipo de problema é muito difícil de corrigir e impedir que aconteça, a não ser que a pessoa que programou seja perfeita, e ninguém é perfeito. Então, né, e aí por isso linguagens como Rust, Swift e por aí vai, que são mais pensadas para impedir que esse tipo de coisa aconteça para começo de conversa, tendem a ser, não é a solução, ah, é só fazer tudo em Swift que não vai ter mais problema, não, mas melhora muito, né, e eles já estão trabalhando para isso, mas é o tipo de coisa que demora décadas, então com o tempo a coisa vai se ajeitando.
Bom, é claro que eu vou deixar o link da notícia e do estudo mesmo do pessoal que descobriu, mudou esses dois links, eu vou colocar aqui na descrição para quem quiser mergulhar mais a fundo. Claro que impressões, perguntas, comentários, vocês dão em gigahertz.fm/feedback. Agora eu quero trazer uma pergunta que veio do Marco Serafim, que eu achei curta e grossa e ótima. Eu tenho mesmo que usar o Clean My Mac ou alguma coisa assim?
Pô, essa é uma pergunta tão coca.
Ah, vamos lá. Eu pensei que você estivesse bebendo aí pra... Precisar, não precisa, mas ele vai facilitar algumas coisas. Como é que você tem uma visualização fácil, por exemplo, de tudo aquilo que está no auto-iniciar. Talvez você, não, eu já vi lá, eu vou nos ajustes, tem lá, lá nos usuários, grupos ali, tem um negócio iniciar automaticamente, que eu posso até ocultar o aplicativo, que agora acho que foi removido, tem lá a lista de coisas. Sim, mas tem outros lugares, tem os agentes, tem os demons, e o CleanMyMac, ele consegue concentrar. Né? No geral, o CleanMyMac, ele vai fazer um bom trabalho, mas tem coisas que não adianta, né? Ah, vou limpar a memória RAM. Não adianta, porque vai ocupar de novo o mesmo espaço que o dali é necessário. Fora que isso acaba perdendo performance, porque é meio como o iOS, né? Quando o aplicativo ele tá na memória e você fecha, ele não sai da memória. Ele fica lá na memória ainda, de alguma maneira, só que fica ali, né, pré-carregado. Isso significa que quando abrir o aplicativo de novo, não vai lá no disco e carrega tudo para a memória. Já vai lá, ih, rapaz, estava carregado aqui, né? Você tem algumas acelerações, mas tem aquela coisa, né? Não, caramba, peraí, eu preciso ter aqui uma memória livre, eu preciso ter espaço em disco livre, o CleanMyMac, ele pode ajudar, não, vou limpar aqui os caches. É cache, a função é essa, tá ali. Deixa que o sistema, deixa ele trabalhar, mas às vezes precisa de uma ajudinha. Ah, quero remover, sei lá, a gente tava reclamando outro dia, acho que era da Adobe, né, que sai instalando trocentas coisas, e aí aparece alguma coisa, onde é que eu vou? Às vezes você não tem nem ideia, né, da estrutura, e aí o CleanMyMac é legal que ele centraliza isso. Quando a gente desinstala um aplicativo, via de regra, ele desinstala só os executáveis, mas as configurações ficam. Então, se você der uma olhada na sua, digamos, árvore de diretórios, você vai ver, caramba, por que esse aplicativo tá aqui? Por que as configurações desse aplicativo estão aqui? Eu não uso esse aplicativo desde 2017, porque se removeu e se espeta, se entranha dentro do iCloud e o sistema ele se resolve, tá lá, ocupa sim um espaço, mas é um espaço mínimo, não afeta nada. Mas quando você, por exemplo, desinstala com o CleanMyMac, tem uma opção remover por completo, remover tudo, remover também as configurações, tem uma opçãozinha extra que vai remover os executáveis e também os dados associados. Então, precisa? Não. É bom? É. Tem um... Agora, eu acho que o único que presta é o CleanMyMac. Deve ter outros também que prestam, mas acho que o único que presta é o CleanMyMac, porque os demais é meio, né? Era CleanSeeMyMac.
Mac Keeper.
É, assim. Tinha uns negócios assim que era mais engodo, mais, né, falcatrua do que propriamente.
É, esse outro, eu não lembro se era esse, mas tinha um que às vezes você tava num site e abriu um pop-up. Sim. Seu Mac está infectado, não sei o quê. Baixe o. Não vou. Acho que era o Mac Keeper, mas se não for, desculpa. Mas eu tenho quase certeza que era, né? E aí, e é triste até porque, por conta disso, muitas pessoas passaram a associar toda essa categoria de apps como scam, né? E aí já várias pessoas vieram me perguntar, o CleanMyMac é golpe? É um scam? Né? Não, não é. É um aplicativo super útil. Eu tenho uma birra com esse tipo de aplicativo, porque para quem é desenvolvedor de aplicativo, tipo eu, e aplicativo para macOS, às vezes tem coisas que esses aplicativos fazem que ferram o seu aplicativo. E o usuário que vai usar esse tipo de ferramenta sem saber o que tá fazendo, às vezes dá um tiro no próprio pé e não entende depois por que que a coisa tá acontecendo. Por exemplo, teve uma vez alguém no suporte do AirBuddy lá, pô, todo dia o AirBuddy tá baixando aqui, tá consumindo não sei quantos mega de internet aqui, de bandwidth, né? Tá baixando lá centenas de megabytes de coisa da internet, por que que... E aí eu fiquei bem bugado, porque não era pra isso estar acontecendo, porque o AirBuddy baixa ali meia dúzia de videozinhos dos devices pra fazer as animações e é isso. E aí tem um set dos devices mais comuns e cores mais comuns que ele baixa por padrão, e daí se você usa um device que ele não tem, ele baixa on demand e tal, mas não é pra baixar centenas de megabytes por dia. Aí, enfim, longa conversa, até que eu descobri que a pessoa rodava uma limpeza automática do CleanMyMac de hora em hora, sei lá, em background lá, que apagava todos os caches do AirBuddy. Gente, o Coca já falou, cache existe por um motivo. Então, um dos motivos de cache é se o seu aplicativo precisa baixar coisas da internet que não mudam com frequência, que é o caso do AirBuddy com os videozinhos dos devices, ele vai baixar uma vez e nunca mais. E aí você só vai consumir ali, sei lá, 20 mega de internet, uma coisa assim, que 50 no máximo, em vez de consumir 1 giga por dia, porque a cada hora você tá deletando tudo e daí toda vez que você abre a caixinha dos AirPods, o AirBuddy vai lá e baixa todos os vídeos de novo, né? Então, eu sou a favor desse tipo de ferramenta, eu uso, mas eu acho que quem vai usar tem que entender o que tá fazendo e as consequências. E não jogar no colo do desenvolvedor, depois você ferrou o app lá, porque fica rodando o negócio sem saber o que é, e aí depois joga no colo, pô, tá esse problema aqui. E a pessoa nunca fala que tá usando o Clean My Mac, né? Eu é que tenho que adivinhar, né? E aí teve um caso lá também que o Clean My Mac resolveu que ele queria ajudar os usuários a manter os apps atualizados. Aí, os apps, quase todo app de Mac que não é via App Store, usa um sistema chamado Sparkle para atualizações automáticas. E aí, tem lá no arquivinho de informações do app a URL de um... É um feed, basicamente, um feed RSS dos updates do app. Que o app, de tempo em tempo, olha lá e se tem atualização, avisa, instala e tal. O Clean My Mac resolveu ler essa informação lá dos apps e ficar bombardeando os servidores. E aí eu não sei se foi um bug ou o que, que foi, que é tipo, tinha gente lá que derrubou o servidor de atualização do app porque o Clean My Mac de 20 milhões de usuários ficava, a cada segundo virou um DDoS nos servidores de atualização. Então tem que tomar cuidado o que você faz com esse tipo de... Por exemplo, remover idiomas não utilizados. Não faz isso, você vai ferrar o seu Mac. Porque aplicativo hoje em dia tem assinatura de código, os arquivos de strings dos idiomas, eles fazem parte dessa assinatura de código. Se mexer ali, o app não funciona mais. E aí você não vai reclamar pro Clean My Mac, né? Vai reclamar pro desenvolvedor da app. Então, use, mas se você souber o que você tá fazendo. Se não, o Mac toma conta e se limpa sozinho. Ele é autolimpante.
Agora o Thiago quer saber. Faz uns meses eu passei a usar o iMessage para falar com pessoas próximas por conta da possibilidade de ouvir e mandar áudio pelo Apple Watch, integração entre os aparelhos também. Porém, é um parto para mandar qualquer arquivo de áudio que, nossa, é bem desanimador. Com vocês acontece a mesma coisa? Porque chega a parecer que é algo fora do normal quando a gente compara com o WhatsApp e o Telegram, além de não possibilitar ouvir áudio em 1.5, 2x... Eu vou sair da frente e falar que sim. O iMessage sempre foi muito ruim para administrar qualquer coisa ligada ao envio ou consumo de áudio. Um ponto positivo dele, ele implementou antes até do WhatsApp oficialmente transcrição, mas é bem ruim. As pessoas sabem que eu não sou fã de áudio, então eu não recebo áudio com frequência. Eu tô caçando aqui, mas eu acho que tem um jeito de você, se você tocar e segurar, e tem um lugar que eu acho que você consegue ouvir acelerado, mas é meio escondido. Só que isso fica subjúdice, eu posso ter só inventado. Eu não sei, mas como é a impressão de vocês?
WhatsApp, eu uso, Telegram eu uso, e uso áudio neles também, embora não envie, mas no iMessage, acho que eu nunca mandei um áudio.
Eu tô caçando aqui um áudio, eu não consegui achar. Então vou deixar como follow-up aqui pra... Eu mando um áudio pra mim mesmo e vejo o que acontece. Mas eu acho que tocando e segurando tinha um lance de você acelerar, então eu tô bem doido. Mas sim, o suporte áudio do iMessage sempre foi bem ruim. Eu não sei se é uma questão cultural, se em Cupertino, entre os Estados Unidos em geral, não se manda tanto áudio quanto brasileiros no WhatsApp, né? Voltando ao lance de ligação, é muito doido, né? É cultural, não tem jeito, não tem como escapar. Eu precisei de um orçamento de uma assistência aqui perto de casa. O cara me mandou um áudio de 3 segundos, eu não ouvi por princípios. Perdeu a venda, perdeu a assistência. Devia ser, ô, seu Marcos, tudo bem? Cara, pelo amor de Deus, né? Então eu não ouvi. Mas acho que não tem como fugir, né? Então eu acho que talvez culturalmente...
Elitista.
Fazer o quê? A gente prioriza as coisas no dia a dia, essa não era uma delas. Aí eu resolvi em outro lugar, que não mandou áudio. Não,
mas o que me pega também nessas coisas, né? É que a galera, às vezes, usa esse argumento. Tá, mas o cara tá trabalhando. Aí eu fico pensando, pô, só esses caras que trabalham, né? São as únicas pessoas que trabalham. Eu não trabalho, né? Tá certo.
Mas você trabalha em escritório, aí não conta.
Ah, tá. Entendi.
Não tá no corre.
Ó, eu mandei um áudio de teste aqui pro nosso grupo ali e eu não achei nenhum jeito fácil, pelo menos, de reproduzir em mais do que 1x. O lance de reproduzir...
Achei.
Achou? Como é que
se
faz?
Se você tocar e segurar no botão de play, aparece um x, o 25, o e-mail, 2.
Que ridículo, ninguém vai descobrir isso. Porque eu toquei e segurei na mensagem, né? Daí tem só as opções.
É, na mensagem não.
Nossa, é muito trabalhoso colocar um botãozinho do lado ali, que nem o WhatsApp fez, né? Que, aliás, muita gente descobriu o advento do áudio 1.5, 2x, por causa dos áudios no WhatsApp. Eu achei... eu lembro que logo que o WhatsApp lançou, eu vi, assim, memes do pessoal comentando e tal. Pô, agora eu ouço os áudios da minha mãe em 1.5x. E, inclusive, quando você vê, às vezes, no TikTok, nos Reels, alguém posta uma sequência de áudios do WhatsApp, de alguma piadinha, alguma coisa, geralmente é em 1.5x. Eu acho até que o WhatsApp colocou como padrão quando lançou, ou foi um teste AB que eles fizeram, não sei. Eu sei que muita gente tá usando o áudio em mais de 1x no WhatsApp. Agora, sobre essa questão, pelo que eu entendi do comentário do Thiago, seria que é lento para enviar? É isso que ele quis dizer?
É, eu entendi que é clunky. Você aperta o microfone, aí é o microfone digitado, aí você aperta e segura pra gravar, aí você solta e terminou de gravar no meio, você vai deletar, você mandou o áudio. Pra mim é sempre
não,
assim.
Esse ponto eu concordo plenamente, porque agora pra enviar um áudio de teste ali pra vocês, foi um parto. Eu toquei e segurei naquele microfone no campo de texto, e aí subia o teclado e começava o... Gente, não, né?
É difícil.
Fora que eu devia saber, sabe por quê? Porque eu vivo ativando esse ditado sem querer. Que a pelanquinha do dedão ali encosta sem querer, se eu vou tocar. Então, não, é muito ruim. Mas eu ia falar também que eu acho pra enviar, às vezes o iMessage é muito lento. Principalmente comparado com WhatsApp, Telegram. Sabe, nunca aconteceu de eu mandar escrever uma mensagem de texto no WhatsApp pra alguém, botar enviar e não enviar na hora. Uhum. No iMessage, às vezes, vai a barrinha lá, chega até o final e fica, e fica, e fica, e não vai. Ou aí dá erro. Às vezes dá erro, mas foi, e daí você bota,
sim.
E bota pra tentar de novo, e aí ele manda a mesma mensagem de novo, duas vezes. Nossa, é terrível.
Deve ser feito em cima do iTunes também, que nem o App Store.
Web Objects.
É. E pra finalizar, o Nathan falou o seguinte: queria saber se vocês e outros ouvintes, então já mandem, já sabem, né? Gigahertz FM Feedback, tem sugestões pra decorar um home office com coisas legais. Aí ele fala, por exemplo, o Lametric Time que o Rambo tem, quem acompanha aqui a gravação, dá pra ver, né? Na parte de trás lá do...
Não, não tá mais
não,
aqui atrás.
Ah, é. Que o Rambo tinha.
Não, eu tenho ainda, mas não tá mais aqui atrás.
Ok. Eles têm também o Lametric Sky, ambos programáveis e acessíveis via REST API. Mas são bem caros, são mesmo, assim como os produtos da Nanoleaf. Não tem que ser necessariamente tecnológico, mas nem no estilo youtuber, gamer, mas e aí? Como é que deixa o home office legal?
Pô, mas aí você fala que não precisa ser algo tecnológico, mas os exemplos que você deu são todos tecnológicos, né? Aí fica complicado, né? Ah, sei lá, o meu background aqui, tem caneca, tem caixinha de produto Apple, tem pelúcia de Yoshi, pelúcia do Rock, tem a plaquinha de Believe do Ted Lasso. Pra mim é legal, não precisa muito mais do que isso não, mas... Dessas coisas, eu vi um que eu esqueci o nome agora, que é... Usa aquele esquema de plaquinha antiga de aeroporto, de flipboard, assim.
Ah.
Que são as... Fisicamente, né, vai...
Sim.
Eu esqueci o nome disso. É muito lindo, mas é muito caro. É tipo... Mas aí é muito caro mesmo. É tipo $5,000 o negócio.
Nossa.
Aí não tem condição... Assim, é um sonho de... Um dia eu vou ter um negócio desse, mas não vai ser agora. Eu vou ter que achar um Zero Click RCE lá pra ganhar 1 milhão da Apple, daí eu compro. Então, não vai ser... É, mas... O Lametric, eu não lembro dele ser muito caro. Claro que barato não é, até porque, se eu não me engano, não tem disponível no Brasil, então vai ter que trazer de fora. Mas, comparado com esse outro que eu falei, é até acessível. E aí tem a opção também de você, se você tem alguma inclinação mais dev, que, né, por ser uma pessoa que brinca com APIs REST, que eu sei, então vale você olhar aí, de repente... comprar ali um ESP32, uma telinha, fazer um negocinho na impressora 3D. Se você não tem impressora 3D, encomenda de algum lugar. E aí faz você mesmo uma telinha, só pra ter um negocinho tech, que aí fica bem mais barato do que comprar.
O lamento é que é $200. É um compromisso. É uma compra, é um, né? É um presentão que você ou dá pra si mesmo, ou se você foi muito bom menino o ano inteiro, talvez o Papai Noel traga, mas...
Eu dei um pro meu pai.
Assim, aí, tá vendo?
É que faz muito tempo que eu comprei, então a dor já passou, por isso que eu não lembrava do preço.
Ok. E de presente a gente releva. Fala, ah, estou fazendo uma coisa boa.
Mas então, eu acho que era mais barato quando eu comprei. Acho que não foi tão caro assim, não.
É as tarifas.
É, não, faz uns bons, sei lá, 3 anos, talvez. Então faz sentido ter encarecido.
Eu acho simpático aqueles objetos físicos com movimento, tipo bolinhas. Claro que pega, né, vai fazer um barulho. Mas tem um que eu vi recentemente, achei mó legal, de uma gota que sobe. Na verdade, ela não sobe, ela desce, mas pelo efeito de luz, parece que ela tá subindo. E aí vai dar problema também, ficar ali com a luz, mas eu gosto dessas coisas mecânicas, de engrenagens. Porque
você
fica ali olhando, né, é envolvente ali, né? Tipo um relógio, aí você vê o mecanismo do relógio se mexendo. Tem um apreço por essas coisas mecânicas. Mas muito disso, dessas ideias, uma pessoa que lida com, né, design de interiores, essa coisa, ali você conversa ali com a pessoa, diz a tua vibe, a pessoa mapeia rapidinho, né? Os caras são especialistas nisso. Ah, você gosta disso? Ah, tá bom, vamos colocar ali uma prancha de surf. Pronto, e resolve o problema.
Eu tendo, né, quem me vê no vídeo sabe, não tem uma cor e é de propósito. O painel que o Dante fez pra mim, abraço pra ele. Branco na parede, branca na minha frente. A única coisa decorativa mesmo que tem é exatamente a plaquinha do Believe que o Rambo tem, que ele me deu de presente, fica aqui na minha frente. E esse é meio inspirador também, né? Mas de resto, os painéis que eu tenho na minha frente com a parede, que é de tijolo, como é que chama lá? Tijolo não. Cimento queimado, né? O pattern é da mesma textura e cor, é tudo bem parecido.
Tô mostrando aqui, ó, no meu lado e na minha frente, não tem nada também.
Então.
É o painel acústico branco na parede branca, igualzinho aí. Uhum. Do Dante também, então... inclusive.
E eu, quando trabalhava na agência, é aquele lance de agência, né? Aí você bota bonequinho, você bota não sei o que, foto. Aí fui percebendo que era só um bando de coisa, de tralha, ficava no meio do caminho e tirei tudo e foi uma benção. Tanto que quando eu passei a trabalhar no Loop Studio, eu peguei uma sala que era um canto e pus a mesa virada pra parede pra não ter distração. É como funciona pra mim, não é regra pra ninguém. Mas pra decorar, se a intenção for decorar, putz, é o que te traz alegria e o que te inspira. Você vai passar o tempo inteiro ali, tem que ser o mais com um abracinho, né, no cérebro, no coração, assim. E então, é o que vai te animar. O que eu tenho na minha mesa aqui, uma foto minha com a Lari, pra eu olhar e falar, olha só que bonitinho. E o Mac, e o carregador, e sabe, eu não tenho muitos adornos, assim. Abraço adorno. Então, mas se você, se a intenção for decorar, é isso. O que você gosta? O que você vai olhar e falar, putz, é pra isso que eu tô passando essa raiva aqui hoje e fazendo essa correria e me esforçando, ou uma coisa bonitinha pra te dar um escapezinho de 5 minutos e você pensar, nossa, como é boa a minha vida, né? E seguir. Acho que eu iria por aí.
Agora, Nanolife, eu gosto. Porque tem umas questõezinhas, né? O que eu gosto da Nanolife é que você consegue acender, tem uns painéis que você consegue montar, encaixar, e eles acendem individualmente, você tem controle individual. Porque às vezes você vai ter, sei lá, uma fita de LED, e aí você só consegue colocar a mesma cor na fita de LED, ou de repente por segmento. Então tem umas personalizações que você consegue fazer, e a época que eu pesquisei isso, falei, pô, Nanolife dá pra fazer aquilo que eu queria.
Inclusive eu encontrei aqui aquele que eu tava falando, é o Vesta Board.
Ah, eu vou deixar aqui na descrição. Bem bonitinho.
Bem, é muito legal.
Mas é $3,500.
É, não. Não é, esse não é 5 mil, é 3,499 e join the waitlist. Ainda tem waitlist, não é só comprar.
Curiosamente, é o Lametric Time acabou de ficar bem mais barato agora.
É,
nada como ancorar com uma coisa inatingível. Fala, não, 200 conto até que dá.
Não, e pior que esse Vesta Board, você olha pra ele... Primeiro, eu acho isso o ápice do design. Eu acho lindo, assim. E fora que é o negócio mecânico ali, os negocinhos trocando.
Uhum.
Mas você olha, vê como o negócio funciona e tal, faz todo sentido custar o que custa, porque cada caractere do negócio é um negócio mecânico e tem que ser reliable, né? Não pode estragar depois de 5 minutos. Então, é um negócio caro mesmo, não tem como baratear muito.
Mas é lindo, nossa.
É muito lindo.
Muito bem, para achar os links de tudo o que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/adt/428 ou dá mais piada nas notas do episódio. Quero, como sempre, agradecer a vocês que deixam reviews, avaliações, que comentam, que recomendam, que vão em gigahertz.fm/feedback, sugerem pautas, mandam perguntas, comentários e ajudam a gente a tornar os episódios cada vez mais bacana para vocês, que esse é o objetivo, né? Agradecer do Garcia pela edição desse podcast, afirmou consultoria pelo patrocínio do episódio de hoje, e a vocês, Coca e Rambo, por mais uma co-presentação do ADT.
Sempre um prazer e uma honra para falar comigo, só lá em nosso motor de busca favorito, digitar Cocateca, então no Instagram, manda uma DM para @coca.tech.
Eu tô lá no mastodon.social, @_inside, no Olá Mundo, aqui na Gigahertz, e também no bluesky, @inside.
Boa, para falar comigo, MVC Mendes, no Instagram e no Threads, apresento por aqui o Área de Trabalho e também o A Fonte. Para a Lura, eu apresento o IA Sob Controle, e sai todo sábado no Mac Magazine minha coluna opinativa, fim de semana passado, sobre a nova guerra dos navegadores que vai ser travada no território da IA. Porque vai estar lá, dêem uma lidinha, comentem se vocês quiserem. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
Tchau, tchau.
Adeus. Muito bem, como de costume, pela segunda vez seguida nessa temporada e pela, sei lá, quarta, quinta, sexta vez desde a estreia de Black Mirror, a gente vai comentar o segundo episódio agora dessa nova temporada, o episódio Bête Noire, que eu tava comentando aqui em off, que eu descobri que esse é o ranço, quando tá com o ranço de alguém é o Bête Noire, né? E é um episódio que, em termos gerais, eu gostei mais do que o primeiro, acho que por não ser tão deprimente, eu não sei se é, até comentei semana passada, né, se é estado de vida, não sei, aquele primeiro me bagunçou a cabeça, esse eu achei a Black Mirror,
como okay, assim ele não é científica. Deprimente? A pessoa tem a possibilidade de resolver todos os problemas do mundo, ela resolve se vingar.
E, e não bully, resolve nada.
Do bully do adolescente.
Mas eu acho que dentro do grande esquema das coisas é bem menos deprimente que o episódio anterior, porque quem nunca quis se vingar de um bully, não é mesmo?
Uhum. Exato. Acho que
dá pra ter uma empatia até.
Uhum. Então, em linhas gerais, antes de tocar o sininho dos spoilers aqui, se o meu primeiro, pelo menos, foi thumbs down, esse pra mim rolou. Como é que foi pra vocês?
Ah, rolou.
É engraçadinho, é fofinho, mas não me convence, assim, né? É muito... Não dá pra você... Como é que você compra uma tecnologia daquela, né? Muita... Talvez até um dia, né? Exista algo assim, sei lá, vai saber, né? Uma maneira de navegar entre os multiversos, mas a tecnologia não, pra mim não me pegou, não foi factível, a maneira como resolve, assim, é divertidinho, né, pela, né, e algumas implicações também emocionais, mas ele não me pegou, assim, no geral, concordo que ele foi um episódio mais interessante que o anterior, mas ele não... Não é um dos melhores de Black Mirror, não entra na lista do top 10, é legalzinho, como o outro, mas o outro acho que me pegou mais do que esse.
Tem uma coisa que eu não tô conseguindo colocar meu dedo, que não funciona em português isso.
Não.
Que tá me incomodando nessa temporada, que eu não sei dizer exatamente, que assim, e vocês me digam se Black Mirror sempre foi assim e eu não tava lembrado, mas... Eu não tô me sentindo desafiado assistindo.
Pois é.
É tudo muito óbvio, muito simples, assim, sei lá, talvez seja esses dois primeiros episódios que são assim, mas sei lá, eu sei o que vai acontecer e o que eu acho que vai acontecer basicamente é o que acontece, e aí eu meio que entro naquela vibe do Coca quando lançam algum produto ou atualização de... Se eu fosse fazer esse episódio, seria assim. Então eu queria algo, sei lá, que me desafiasse um pouco mais, que não fosse tão... que nos primeiros 2 minutos eu já sei do que se trata o episódio e já entendi tudo, sabe? Sei lá, uma parada mais Severance, talvez? Talvez Severance recalibrou demais pro outro lado e aí eu tô achando muito pro outro lado e isso que tá me incomodando um pouco, não sei.
Eu acho que a gente está mais dessensibilizado porque o mundo tá muito mais doido agora do que era há 10 anos, algumas temporadas, quando a ideia do primeiro-ministro britânico ser extorquido, fazer uma coisa absurda, soava absurdo. Hoje, nossa, é terça-feira.
Aquilo lá super aconteceria hoje.
Então eu acho que tem um pouco disso. Esse episódio em especial, eu concordo que esse específico, ele foge... Bom, temporada passada teve lobisomem, né? Teve outras coisas que fugiram mais ainda. Mas dentro do mundo de tecnologia, esse foge do... E se a gente pegar esse aspecto que soa só um pouquinho estranho e elevar socialmente, eticamente, pro inaceitável, pro absurdo e botar no 11. A maioria dos episódios antigos, né, aquele não sei quantos million merits, né? Que era absurda a ideia de o anúncio parar de tocar se você não estivesse olhando pra ele, né? Você fala... Então eu acho que isso aconteceu. Esse episódio eu acho que ele é mais próximo de Severance do que de Black Mirror mesmo. Você acertou na não na comparação, né? Você falou sobre a diferença, na verdade, porque ele é mais ficção científica do que a crítica tecnossociopoliticológica.
Porém, tem um aspecto que talvez... Assim, eu achei muito óbvio, então pra mim também, por isso que, assim... Mas talvez a ideia seja essa, porque talvez tenha sido óbvio pra algumas pessoas e pra outras não. Porém, o primeiro episódio abordou enchirification, como a gente falou aqui, sem usar o termo nem nada, mas que eu até comentei, talvez tem pessoas que não tinham percebido que as coisas hoje em dia são assim, que assistindo esse episódio que eleva pro 11 e trata de um jeito absurdo, talvez tenham parado pra pensar, nossa, mas é assim mesmo, né? Talvez tenha acontecido isso. E esse segundo episódio aborda gaslighting, que é uma questão psicológica que é discutida em alguns círculos por aí, mas nem todo mundo sabe, nem todo mundo já ouviu falar. E eu me senti gaslit assistindo esse episódio. E eu acho que talvez, pra quem se colocou no lugar da personagem principal ali, talvez tenha se sentido dessa forma e tenha identificado situações na sua vida em que isso aconteceu e que a pessoa não sabia que isso existia. E não sabia, e claro que o episódio não é educativo em si, vamos aprender o que é, né? Mas às vezes é melhor mostrar dessa forma, que a pessoa vê, nossa, mas eu me senti exatamente como eu me senti aquela vez que a pessoa falou pra mim que eu tinha falado uma coisa que eu não
tava
tinha
louca?
Falado. É, exatamente. E a pessoa passa a pensar, vai conversar a respeito com alguém e tal. Nossa, então tem nome pra isso, né? Então eu acho que tem esse aspecto crítica social, né? Que às vezes pode ser até educativo, de certa forma.
Ótimo ponto. Faz total sentido. Agora, como é que é? Declarações iniciais feitas. Tá tocado o sininho de spoilers. Podemos falar sobre o que acontece de verdade ao longo do episódio. E eu vou quebrar totalmente o fluxo de qualquer coisa e falar sobre a última cena. Que o episódio, assim, ele tá no... Tá beleza, 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 beleza. Pum. Eu falei, não!
O quê?
Como é, né? E vai indo, todo, né? A evolução da história eu achei boa, me prendeu. Aí bota ela... Acho que é um jeito ruim de fazer encerramento, como, por exemplo, o USS Callister é excelente. Esse... Tudo bem, você quer mostrar que o poder absoluto vai corromper absolutamente até quem passou por um perrengue e agora foi colocado na posição. Veja só, o homem é o lobo do homem do mesmo jeito, né? Mas eu não sei se a cena ficou estranha. Eu não sei se não justificou, se, assim, a gente não foi... Earned, sabe? Mas ela, como líder do universo lá, sendo adorada, Maria, 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 Ave Maria, né? Até traduziram como Ave Maria. Não. Desfez tudo que eu tinha gostado nos últimos 40 minutos, nos últimos 30
Fora
segundos.
O CGI vagabundo, né?
É, então.
Assim, tipo, já é uma coisa que desagrada, assim, como roteiro e tudo mais. Talvez se não fosse um CGI safado, teria salvado um pouco, mas... Muito ruim. Muito ruim mesmo.
E o episódio começa com a Maria, a gente descobre que ela trabalha numa empresa que foi citada no episódio anterior ou no outro, não sei, né? Numa empresa... É, o comercial, que é um dos comerciais que a Rashida Jones, no primeiro episódio, fala da empresa, é essa empresa, né?
Que, aliás, o trabalho dela parece ser bem legal, né? Bem divertido, que é, tipo, criar comidas, basicamente. Aham. Uh-huh.
É, eu pensei no trabalho do meu irmão, né? Que o lance dele é fazer a parte de aromas e perfumes. Então, eu fiquei pensando nele durante o episódio. E ela tá lá, trabalha, faz os conceitos, etc. Tem uma brincadeirinha de... Não é exatamente crítica à Silicon Valley, mas aqueles... A dinâmica de escritório do polimento, que é só um verniz bem fininho em cima de todo mundo sendo mal educado e meio escroto um com o outro... Tem a discussão, e eu acho que é um paralelo interessante justamente, e agora que você falou do gaslighting, agora dá pra colocar um fio condutor disso o tempo inteiro, porque o episódio foi feito pra gente passar por um momento de gaslighting por conta do nome do restaurante.
Muito bom.
Como é que
bom.
Apareceu pra vocês?
Como é que era quais eram as alternativas?
Burns, né? Ou Barney's?
Eu acho que pra mim foi Barney's.
Oh, apareceu o balão aqui do nada. Eu tenho quase certeza que pra mim foi com A também, Barney's.
É, pra mim foi com E, Barney's. E acontece, pra quem não sabe, aconteceu o seguinte. A Netflix gravou 2 episódios. Quer dizer, gravou... Ele é 95% igual. Mas a cena que aparece o boné do namorado e a cena da discussão no trabalho, pra algumas pessoas é sorteado que o nome do restaurante é Barney's e estão falando que é Barney's. Pra outras pessoas, o nome é Barney's e estão falando que é Barney's. Porque aí a intenção... É que isso espalha rápido, né? E aí mata o propósito. Mas a intenção era o seguinte. Em discussões assim, a gente fala, na verdade era Barney's. O Rampo fala, não, é Barney's. Tenho certeza, eu vi, tá Barney's. Aí você vê no vídeo é Barney's, aí eu vejo no meu vídeo é Barney's e aí fica aquela confusão. Que é exatamente o spoiler do episódio.
Em algum lugar isso aconteceu. Com certeza. Cara, mas é engraçado. Aí eu até comentei antes, né, que eu... Tive essa ideia enquanto eu assisti o episódio, porque eu pensei, cara, Netflix tem essa coisa de brincar com, né, fazer episódio interativo, não sei o quê. Eu pensei, seria mó legal, eu não pensei especificamente no negócio do boné, mas eu pensei, seria mó legal se esse episódio tivesse versões diferentes e fosse tipo um teste A-B que cada pessoa vê. Talvez por isso que eu odeio tanto teste A-B e coisa, porque é um gaslighting, de certa forma, dos usuários, né? Então eu juro que eu tive essa ideia enquanto eu tava assistindo o episódio, sem saber que isso tinha acontecido. E aí, no final do episódio, o Rafa contou pra mim que ele já tinha visto, já tava sabendo. E aí, tá bom. Não foi uma ideia ruim, então, porque fizeram. Agora, aquele zoom in no boné em cima da mesa, também, né? E isso é uma das coisas que entra no leque do que me incomoda de ser muito óbvio, que precisava, sabe? Que é óbvio que vai ter alguma coisa com o que tá escrito no boné, mas não precisa segurar a minha mão e olha aqui o boné, olha para ele, leia. Só faltou, né? Na versão dublada, com certeza, tem Burners, né? a voz de Deus falando, né?
Uhum. É, eu concordo, né? Eles têm... Eu noto isso como uma coisa meio geral, sabia? As séries e filmes estão pegando muito na mão das pessoas, para as pessoas não se sentirem perdidas e ficarem desencorajadas de ver que eu não tô entendendo nada. Aí fica tão óbvio tudo. Assim, uma série que não faz isso, bati no microfone. Curiosamente, é The Studio. Porque tem umas brincadeirinhas e umas sacadinhas que eles confiam que você vai sacar. Eu não sei se é porque já é meio de Hollywood, sobre Hollywood, para Hollywood, então você já compra a ideia de prestar atenção porque você vai sacar as piadas internas meio por osmose. Mas eles têm umas coisinhas assim que a hora que acontece, ela... Puta! Pega! Isso eu tô achando muito legal de ver o The Studio.
E também, assim, eu não culpo também porque a gente é de uma geração que consegue sentar na frente da TV e assistir um negócio de uma hora. Eu não sei como é que tá as gerações mais recentes, se a pessoa não fica mexendo, scrollando no threads ali enquanto assiste, e aí tem que ser assim, porque senão a pessoa realmente não vai entender nada, porque a pessoa não fica assistindo, fica meio assistindo, meio mexendo no celular, né? Aí também não dá pra criticar tanto, né? Tem que funcionar pra maior parte do público, e se é assim que funciona, paciência, né?
É, e como eu já sabia o negócio do Barney's e Barney's antes, a hora que apareceu... Eu só tinha visto alguém comentar, né? Bem idiota, só pra miguelar like e engajamento, né? Estragou a brincadeira. Mas a hora que apareceu o bonézão na frente, nossa, gente, foi tipo isso. Putz, já sabendo o que era, ficou mais óbvio ainda que era... Preste atenção, isso é importante. Faltou só umas setas, uma de cada lado, piscando e apontando. Assim, mas bom, a gente
tem essa parte, a gente descobre, aí entra, né, o elemento surpresa, que é a, como é que chama a personagem? Verity, que é a Rose McEwen. Tô colando aqui, tá? Isso eu não lembro, não. E eu não... Olha que eu saquei tarde demais, porém, o negócio do colarzinho dela. Porque ela entra lá num focus group, e aí ela não tá na lista. Aí ela fala, não, eu acho que eu tô sim. E aí, daqui a pouco, ela tá sim na lista. Aí ela faz todo mundo mudar de ideia também sobre o gosto lá do chocolatinho que a Maria criou, que primeiro é horroroso. E aí ela fala, não, mas até que eu gostei, dá outra mordida. Todo mundo começa a gostar. E aí a gente vê, aos pouquinhos, vai sacando que tem esse negócio dela falar e as pessoas perceberem que é verdade, até a hora que a gente saca que é o colar. Eu saquei tarde demais. Eu saquei o colar a hora que ficou muito óbvio, que é a hora que a Maria saca, que ela pega o colarzinho e dá uma brincada assim. Ela fala, o que é esse negócio aí que você tá mexendo? Cada vez que você mexe, eu percebi junto com ela, me senti idiota.
Mas talvez eu também... Mas mas é que ser o colar em si, pra mim, não, por isso que eu não me importei tanto com essa questão de, ah, mas essa tecnologia não faz sentido e tal, porque realmente não faz.
Severance
mas, também não. É, mas aí eu... Enfim, ficção científica. Mas pra mim o que importa é, era ela que estava controlando a realidade. Como ela estava fazendo isso, né? Aí, de fato, o lance do colar eu só percebi também no mesmo momento que você.
Eu até fiquei de voltar no episódio e ver se eles colocaram uma frequenciazinha bem de leve, assim, nas primeiras vezes que ela ativa o colar. Porque tem, da hora que... estraga a surpresa pra frente, explica o que tá acontecendo pra frente, quando ela mexe o colar, faz um... Uma, bem, bem de leve, assim. Então, eu não sei se isso
de
acontece
fone,
antes.
Talvez daria pra ouvir.
É, pois é. E aí... E daí pra frente, eu gostei. Tem comédia pastelão, tem tipo, não sei, drama distópico pastelão. Foi isso, vai lá na casa, aquela sanguinolência toda. Tudo isso, ok, lance do... Assim... Ah, então é quântico. E pronto, explicou que é quântico. Ninguém sabe o que é quântico. Então você faz um hand wave ali, você chacoalha, joga os polissílabos e pronto, te enganei. Você compra a ideia e vão seguir em frente, né? Então esquece essa parte específica. Gostei muito que depois que faz a tropa, que todo mundo sabe o que tá acontecendo, não tem tipo um... E aí vai pro universo do... Não, você não vê a transição entre universos, tirando só o barulhinho. Só o que era antes é depois. Ninguém nem percebe o que aconteceu, só rolou. Pronto, já está no universo paralelo e a coisa está acontecendo. Então depois que explica mesmo, eu falei, ah, ok, é quântico. Vamos lá, é isso, é claro que é isso. Como eu não suspeitei? E beleza, e passa. Então, no geral, achei interessante... E gostei bem mais do que o primeiro episódio.
É, o que mais me atraiu nesse episódio, que tanto é que foi o que eu comentei aqui, foi a parte psicológica do gaslighting mesmo, que coloca a audiência numa posição de estar sendo uma vítima disso, junto com a personagem. E no começo, eu não sei se vocês também estavam com essa vibe, mas no começo, eu não tinha, ainda não estava claro que ia se tratar disso. Eu estava achando muito estranha a atitude dela contra a Verity. Que tipo, nossa, mas por que que ela tem um ranço tão grande dessa mulher? Não fez nada pra ela, né? Tipo, deve ter alguma coisa que a gente não tá sabendo. E aí depois a gente fica sabendo que, na verdade, ela inventou lá o apelido e provavelmente ela sabia que a guria não gostava dela e ia querer aprontar alguma coisa, né? E aí, obviamente, depois isso começa a ficar bem claro. Mas essa parte psicológica me atraiu bastante. E até a parte lá dela falar que gostou do negócio e aí todo mundo passar a gostar. Como a gente ainda não sabia, na hora eu pensei, ah, tá mostrando como uma pessoa pode influenciar as outras, né? Tem aqueles experimentos. É, os experimentos que o pessoal faz de, tipo, bota um monte de gente numa sala, daí bota pra experimentar um negócio, daí cada um fala, daí... Se a primeira pessoa falar que gostou, a tendência é as outras falarem que gostaram também, né? Então, tem esse lance na vida real também. E o lance dela tá sendo enganada, basicamente, que quando acontece gaslighting real na vida real, a sensação que a pessoa tem é muito parecida, porque a pessoa de fato passa a achar que está louca e que não tá entendendo o que tá acontecendo. É uma manipulação bem séria, e aí a pessoa acaba, tipo, do ponto de vista daquela pessoa, é como se existissem universos paralelos de verdade, porque ela tem certeza que ela fez uma coisa, ou que não fez, ou que falou, ou que não falou, mas a manipulação é tão grande que ela passa a acreditar o contrário e fica maluca.
Na parte de experimentar comida, eu não tinha sacado, eu pra mim deixei passar. Eu realmente entendo. Porque logo antes tem a pessoa que faz, né? Que dá a entender que ela, uma pessoa projetou e aí a outra foi e executou. Ah, caraca, você conseguiu. E parecia que tava ok. E eles colocam pra teste. E aí a minha percepção ali foi que no primeiro momento é estranho, mas depois você se acostuma. Eu não tinha naquele momento captado que aquilo também já era um efeito da gotinha, né, do pingente. E pra mim, embora tenha esse lado psicológico e tudo mais, e o episódio eu acho que ele não vai por aí, mas uma coisa que eu olhei também é um pouco de, não fake news, mas... De se reescrever o passado, né? Um revisionismo histórico que a gente vai fazendo um pouco hoje, né? De, tá, não, peraí, não, vamos, não era assim. Você vai, você sempre de alguma maneira vai enfeitando a coisa para que ela pareça não exatamente como aconteceu, né? Você vai suavizando, seja para um lado ou para o outro, para onde você quer, né? Ou não um gaslight de manipulação, mas... Você vai narrando a história, você vai criando a sua narrativa, né? Isso conversou mais comigo do que propriamente o gaslight, mas o episódio, ele tá mais focado no gaslight em si.
Agora, que atriz boa essa Rosie McEwan, né? Eu nunca tinha visto. Ela parece a Nicole Kidman com a Xuxa, assim.
Nossa, é verdade.
Eu achei ela... Nicole Kidman igualzinha. A Xuxa viu umas fotos do cabelo curtinho e falei, caramba, parece a Xuxa. Muito boa atriz. E sim, eu nunca tinha visto nada antes com ela. Fez coisas que tiveram já um destaquezinho, mas você pega na foto do IMDb, eu já tenho medo da foto do IMDb dela. Assim, marcou muito, né? É que nem a Rosamund Pike, que faz Gone Girl. Aí logo depois ela fez um filme horroroso chamado Return to Sender, que também é sobre vingança, etc. Essa mulher, se eu ver na rua, cruza o travesso. Tenho medo dela. E essa Rosie McEwan é a mesma coisa. Que atriz muito talentosa, cara. Achei bem legal.
Eu vi uma entrevista com o Giancarlo Esposito, que inclusive ele pronuncia Esposito, porque é italiano. Uhum. E aí ele falou que ele tava num voo, tava indo no banheiro, a mulher viu ele, ficou com medo, deixou ele na frente, e aí depois ele saiu e olhou com cara feia pra ela.
Uhum. Eu aposto que o Mr. Milchick tá passando por isso agora.
É, eu me jogava do avião se ele me olhasse com aquela cara.
Pois é, então, no agregado, um bom segundo episódio. Como o Coca falou, vai passar 6 meses e a gente vai nem lembrar que ele existiu. Ele tá no mediano de Black Mirror, mas é da média pra cima, né? Então, eu acho que, pelo menos aqui pra nós três, funcionou. Claro que tiver escutando, tiver impressões, manda pra gente. A gente não promete que vai discutir como um follow-up, coisa assim, mas só pra medir a temperatura de vocês também a respeito. E agora, eu cheguei no limite do que eu já tinha visto, porque o terceiro eu ainda não vi, então fica de lição de casa pra mim. Eu vi o primeiro e o segundo numa sentada só. O terceiro, até a semana que vem, eu assisto. Nem sei qual é, não quero nem ver título, vai ser... Espero que eu não veja nenhum spoiler pra poder ver com olhos frescos. E aí, uma última coisa, um easter egg que eles colocaram no escritório, no fundo, tem o outdoor de uma outra empresa que já apareceu, tipo a Microsoft, que eu acho que é que faz aquele robozinho meio aranha de metal, meio cachorro, sei lá, acho que é esse, mas já tinha aparecido. Falei, ah, é só, né? Foi um easter egg menos fanservice do que o primeiro episódio, que foi uma chuva de... Aqui pros fãs, né? Então, você está vendo Black Mirror.